国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Vamos agora às manchetes de hoje. Chancelaria chinesa afirma que retirada das forças indianas é pré-condição para o diálogo.
Lançado o site Centro das Mídias da nona reunião de líderes do BRICS.
A China pede mais uma vez que a Índia retire para seu lado as guarnições das fronteiras sino-indianas, afirmou hoje o porta-voz da chancelaria chinesa, Geng Shuang,em entrevista regular à imprensa. A China considera a retirada da Índia como a pré-condição e a base de qualquer contato ou diálogo significativo. Segundo os meios de comunicação, nos últimos dias, guarnições fronteiriças indianas entraram ilegalmente no território chinês e começaram a montar tendas, preparando-se para confrontar as forças chinesas a longo prazo. Geng Shuang afirmou quanto à questão que,Caso as informações sejam verdadeiras, a travessia ilegal das fronteiras pelas forças indianas é organizada e premeditada, visando perturbar a atual situação nas fronteiras do estado de Sikkim. Se a Índia estiver se preparando para uma guerra prolongada, não será possível solucionar a questão por meio diplomático. Segundo Geng Shuang, o canal diplomático está aberto, mas a China espera ações e esforços reais da Índia.No momento, a Índia está violando os princípios fundamentais das relações internacionais e está prejudicando a paz e a estabilidade das zonas fronteiriças.
A China aplaude a proposta da Coreia do Sul e seu sinal positivo para a melhoria das relações com Pyongyang e o alívio da tensão, e deseja entendimento e apoio da comunidade internacional para o esforço construtivo do país.A afirmação foi feita hoje pelo porta-voz da chancelaria chinesa, Geng Shuang, na reunião coletiva de imprensa realizada em Beijing. O porta-voz disse que a China toma conhecimento e aplaude a proposta e o sinal positivo da Coreia do Sul para promover a solução da questão da Península Coreana. A China apoia a solução da questão através do diálogo e espera que ambas as partes da Península Coreana deem sinais positivos a fim de aliviar a tensão e defender a paz e a estabilidade na região.
A nona reunião de líderes do BRICS será realizada em Xiamen, província de Fujian, sudeste da China. O site oficial da reunião, Centro das Mídias, www.brickschn.org, foi lançado hoje.E o sistema de registro para as mídias, registration.brickschn.org, entrou em funcionamento simultaneamente.
Depois de ter completado todos os objetivos previstos, terminou no dia 9 a primeira extração de gelo inflamável no Mar do Sul da China com pleno sucesso. E o poço foi fechado também.A atividade foi realizada pelo Departamento de Pesquisa Geológica do Ministério da Terra e Recursos da China. O vice-engenheiro-geral do departamento e também comandante da extração, Ye Jianliang, revelou que a operação estava em andamento desde o dia 10 de maio e durou 60 dias. Ao total, foi produzido mais de 300 mil metros cúbicos de metano. Ambos são recordes mundiais. O gelo inflamável,conhecido também como gelo combustível ou hidrodimetano, forma-se a temperaturas muito baixas e em condições de pressão elevada, com características de grande potencial energético, pouca poluição e grande quantidade de reserva. A substância é considerada uma energia futura que vai substituir o petróleo e o gás natural.
Beijing recebeu neste fim de semana o 4º Fórum Internacional do Ensino de Língua Portuguesa na China,organizada em parceria pela Universidade de Comunicação da China e pelo Instituto Politécnico de Macau. A 4ª edição do fórum, sob o tema Da Ásia para o Mundo, Ensinar Português em Tempo de Globalização, contou com a presença de mais de 70 professores e acadêmicos provenientes da China, Brasil e Portugal. O reitor da Universidade de Comunicação da China, Hu Jianguang, que proferiu um discurso de abertura, de se esperar que o fórum possa estabelecer uma plataforma de intercâmbios e compartilhamento de resultados acadêmicos entre professores e intelectuais. Assim, será possível oferecer um espaço aberto de discussão para chineses e estrangeiros que participam e apoiam do desenvolvimento do ensino de português na China.
O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, convocou no último domingo uma reunião com os altos oficiais militares do país. Ele demandou todos os esforços para eliminar as forças armadas remanescentes do Estado Islâmico em Mossul, além de remover minas terrestres e explosivos de forma a garantir a segurança dos civis e a estabilidade da cidade. O gabinete do premier iraquiano programou ontem a vitória do exército governamental em Mossul, encerrando formalmente uma batalha contra os jihadistas do Estado Islâmico. Abadi também felicitou em uma declaração os combatentes heróicos e o povo iraquiano por esta importante vitória. Mossul, segunda maior cidade do Iraque, está situada a 400 quilômetros ao norte de Bagdá, capital do país. Ocupada pelo Estado Islâmico desde junho de 2014, Mossul foi durante anos o principal reduto e centro de comando do grupo extremista no Iraque. Em outubro do ano passado, as forças iraquianas iniciaram suas ofensivas para tentar retomar Mossul.
O presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou no dia 9 que visitará o Catar, Kuwait e Arábia Saudita para mediar a crise na região que causou o rompimento das relações políticas com os países envolvidos. Após a participação na cúpula do G20 em Hamburgo, Erdogan revelou que visitaria os três países do Golfo Pérsico, provavelmente depois do dia 15 de julho, e contribuiria para o restabelecimento do diálogo entre os países envolvidos. Segundo o presidente, durante a sua visita a Hamburgo, ele conversou com os líderes dos Estados Unidos e Rússia, apontando a necessidade de resolver a crise do Catar por meio do diálogo. A Turquia apoia os esforços feitos pelo Kuwait para mediar a crise, salientou o presidente.
A partir das 12 horas do dia 9, horário local, entrou em vigor o acordo de cessar-fogo alcançado no dia 7 pelos Estados Unidos, Rússia e Jordânia, na região sudoeste da Síria. A fonte militar síria revelou à imprensa que tanto o exército do governo como as forças armadas rebeldes obedeceram ao acordo. Por isso, a situação nas províncias envolvidas era bem tranquila.
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou ontem em Kiev, capital da Ucrânia, que a ONU apoia todos os mecanismos para a resolução dos conflitos no leste do território ucraniano, entre eles o Quarteto da Normândia e o Grupo Trilateral de Contato sobre a Questão Ucraniana. Depois do encontro com o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, Guterres afirmou que a ONU está atenta a mudanças no leste ucraniano e vai se empenhar ao máximo para impulsionar a resolução dos conflitos, por ora suspensos, na região. Poroshenko afirmou que os projetos de assistência humanitária da ONU já beneficiaram mais de 2,6 milhões de cidadãos no leste ucraniano. Ele disse esperar que a entidade continue reforçando a sua presença para a resolução da crise ucraniana.
A 26ª reunião parlamentar da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa foi concluída neste domingo em Minsk, capital da Bielorrússia. O encontro aprovou a Declaração de Minsk, na qual pede aos países membros executarem as políticas diplomáticas diversificadas para garantir a segurança. Segundo a imprensa local, a Declaração de Minsk deu propostas aos governos e aos parlamentos para enfrentar os desafios e ameaças em agravação constante. Países membros expressaram preocupações com os desafios existentes em várias áreas da organização, incluindo a ameaça da segurança da internet, terrorismo, conflitos consecutivos e deterioração do ambiente de segurança e cooperação. Nesse contexto, a reunião parlamentar da OSCE apelou aos seus membros para aplicar a diplomacia diversificada.
O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Mohamed Barkindo, disse no dia 9 em Istambul, na Turquia, que sua organização apoia o Acordo de Paris. Barquinda se pronunciou durante o Congresso Mundial de Petróleo. Ele enfatizou que todos os países membros da OPEP já assinaram o Acordo de Paris. Mesmo que os Estados Unidos se retirem do acordo, os demais 19 países do G20 consideram que o acordo é irreversível. A OPEP concorda com a maioria, diz o secretário-geral.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
No mês de junho, o índice de preços ao consumidor IPC da China aumentou 1,5% e o índice de preços ao produtor IPP aumentou 5,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados indicaram a melhoria contínua da economia chinesa. Conforme dados divulgados hoje pela Administração Estatal de Estatísticas da China, os preços dos produtos e serviços dos setores de saúde, habitação, educação, cultura, entretenimento e transporte aumentaram no mês passado, graças à atualização do nível de consumo do país. O vice-economista-chefe do Centro Internacional de Intercâmbios Econômicos da China, Xu Hongcai, analisou a situação.
O IPC se manteve estável por 2 meses consecutivos, porque a oferta de produtos nos últimos meses foi abundante. Os preços do setor de serviços experimentaram um aumento sazonal. Por exemplo, as passagens aéreas para turismo e o aluguel, devido à alta de arrendamento. Além disso, o ambiente monetário e financeiro permaneceu estável recentemente.
Em junho, o IPP da China teve um aumento superior ao esperado. As indústrias de papel e extração de metais não ferrosos tiveram incremento significativo, enquanto os setores de petróleo, gás natural e carvão registraram quedas consideráveis. O pesquisador do Centro de Estudos sobre o Desenvolvimento do Conselho de Estado da China, Zhang Liqun, explicou que o aumento do IPP se baseou na recuperação da economia chinesa.
O aumento do IPP relaciona-se estreitamente com a consolidação da base para o crescimento econômico da China. O investimento, o consumo e a exportação caminharam rumo à recuperação. Neste contexto, a queda nos preços de produtos em massa parou. A tendência de mudança dos preços indicou uma melhoria ainda notável da economia chinesa no segundo semestre deste ano.
Quanto ao PIB da China, várias instituições previram um aumento por volta de 6,8% no primeiro semestre deste ano e o valor pode ter um incremento total de 6,7% em 2017. Xu Hongcai propôs que o país deve continuar com as políticas econômicas estáveis nos próximos meses ao reforçar a flexibilidade e previsão das medidas.
As políticas financeiras devem desempenhar um papel mais forte no reajuste da estrutura econômica do país. Por exemplo, a diminuição dos impostos, a formação de novos tipos industriais e o apoio à nova economia devem ser fomentados a fim de liberar novas forças motrizes para o crescimento. Ao mesmo tempo, as políticas monetárias devem ser flexíveis e é preciso controlar os riscos de liquidez.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, pessoal. Estão ouvindo mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Hoje o nosso programa divide-se em duas partes. Na primeira parte, trazemos uma entrevista com o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura brasileiro, Odilson Luiz Ribeiro e Silva, que veio à China para participar da reunião dos ministros de Agricultura dos países do BRICS. E na segunda parte, trazemos uma reportagem sobre o serviço de trem de carga entre a província de Qinghai e a Europa. Bem, fica com a gente que o programa está começando. Vamos acompanhar a entrevista.
Muito boa tarde, senhora Andilson. Se não me engano, o senhor já estava aqui mais de 10 vezes na China, é?
Sim, eu já estive aqui já várias vezes. Eu acredito que 12 vezes na China. E o Ministério da Agricultura tem uma grande parceria com a China e eu participei já de várias negociações com o governo chinês, principalmente desde 2004 até agora.
Isso também demonstra uma boa relação no setor agropecuário entre a China e o Brasil.
Exatamente. A China passou nos últimos anos à União Europeia como principal parceiro comercial do Brasil, né? E também o principal parceiro na área do agro. Então, a China é um parceiro preferencial e a gente tem uma relação estratégica entre os dois países.
Sim, além desse encontro dos ministros da Agricultura do BRICS, também será realizado em Xiamen em setembro, o 9º encontro dos líderes dos países do BRICS. Como o senhor avalia esse encontro e quais resultados serão alcançados na cúpula do BRICS?
Eu acredito que a reunião da cúpula dos BRICS vai tratar de temas muito importantes para esse novo arranjo mundial que representa os países do BRICS, que é um arranjo de países em desenvolvimento. O BRICS lançou um banco de desenvolvimento já com capital bastante expressivo, né, de 10 bilhões e um arranjo de contingente de reserva de 18 bilhões de dólares. Então, o plano de trabalho, o plano estratégico dos BRICS vai representar um potencial de desenvolvimento, de comércio entre os países em desenvolvimento e colocar esses países numa situação de melhor atuação do ponto de vista global. Os países em desenvolvimento precisam ter um maior protagonismo na arena internacional e certamente essa reunião agora da cúpula dos BRICS vai colocar um plano de ação para que esses países tenham uma ação internacional muito mais concertada e muito mais estratégica, trazendo mais desenvolvimento e bem-estar para suas populações.
Sim, o mecanismo do BRICS já tem 10 anos de história. Há opiniões positivas e negativas sobre esse mecanismo. E como o senhor avalia o futuro do BRICS?
O futuro do BRICS vai depender do plano que os próprios países do BRICS traçarem. É importante que essas reuniões tenham resultados práticos e que esses resultados resultem em benefício para as populações dos países do BRICS. Como eu já disse, a população dos países do BRICS representa 42% da população mundial e 23% do PIB mundial. Então é importante que haja resultados concretos e que se revertam em bem-estar para as populações desse país.
Recentemente teve no Brasil uma operação carne fraca pela Polícia Federal. Isso afeta a confiança dos consumidores e para consumidores chineses. Qual é a mensagem que o senhor queria transmitir para consumidores chineses?
É importante que os consumidores chineses saibam que essa operação foi em relação ao comportamento de alguns agentes do Ministério da Agricultura e também de agentes da iniciativa privada. Mas é um universo muito pequeno de 33 agentes públicos num universo de mais de 11 mil servidores e divulgação dessa operação foi feita de uma maneira que causou um certo mal-estar, tanto para o Ministério da Agricultura como para alguns consumidores, quando se misturou alguns temas de qualidade de produtos que não eram o foco da operação. Então, durante a divulgação, se divulgou alguns dados errôneos, como, por exemplo, o papelão que é usado para a embalagem foi citado como ingrediente de produto. O ácido que seria maléfico para a saúde, na verdade, era o ácido cítrico, que é a vitamina C. Então, essas confusões causaram um mal-estar e alguns consumidores ficaram inseguros. Mas esses dados foram esclarecidos, o Ministério da Agricultura disse que o uso da vitamina C é um uso comum, só que o nome científico da vitamina C é ácido ascórbico. Então, algumas pessoas entenderam que havia algum problema, mas o Ministério da Agricultura reforça que não há nenhum problema, para a saúde pública dos produtos elaborados no Brasil, e o sistema de verificação, controle de resíduos, continua sendo um dos mais seguros do mundo, e o Brasil, como um dos maiores exportadores mundiais, é um dos países que é mais fiscalizado e que os produtos são mais verificados em todo o mundo. Então, a gente pode assegurar para o consumidor chinês que não há nenhum problema em relação à qualidade do produto e que a operação carne fraca foi relacionada a comportamento e não à qualidade de produto.
Sim, China e Brasil têm uma grande distância geográfica e a maioria dos chineses ainda não conhecem bem o Brasil. Também não conhecem bem os produtos agrícolas do Brasil. E como um oficial do Ministério da Agricultura do Brasil, qual é a sua recomendação para chineses? Quais produtos são mais atraentes para consumidor chinês?
Olha, é importante que o consumidor chinês tenha uma ideia do Brasil, né? O Brasil é um país muito grande, um país continental, que tem uma agricultura bastante eficiente. E o Brasil é um país que preserva muito a questão da sustentabilidade. Para o consumidor chinês ter uma ideia, a área de lavouras do Brasil, toda a produção de grãos, cana-de-açúcar, florestas plantadas, representa apenas 8% do território brasileiro. 61% do território brasileiro é preservado. O Brasil contém 6 biomas, todos os biomas são muito bem preservados. Então, é importante que o consumidor chinês tenha uma ideia que quando ele consome o produto brasileiro, ele também auxilia na conservação do planeta e também na preservação do clima. O Brasil é um dos países que tem a maior área de florestas do mundo e preza muito pela sustentabilidade. Todos os rios brasileiros têm suas margens preservadas, as fontes de água. O Brasil é um país que tem as águas mais puras e mais estáveis, né, do ponto de vista de sustentabilidade no mundo. Então, é importante que o consumidor chinês saiba que quando ele está consumindo algum produto brasileiro, ele está consumindo um produto que veio de uma agricultura sustentável e num sistema de produção mais sustentável do mundo.
Ok, espero que no futuro o consumidor chinês possa encontrar mais produtos agrícolas no supermercado da China.
Eu espero também que o produto brasileiro possa vir mais para a China e que os consumidores e também os turistas chineses possam conhecer um pouco mais do Brasil, que é um país que gosta muito de receber estrangeiros e os chineses são sempre muito bem-vindos ao Brasil.
Você ouviu a entrevista com o Gilson Luiz Ribeiro e Silva, secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura brasileiro, que estava na China em junho, participando da reunião dos ministros de agricultura dos países do BRICS. E agora temos a reportagem Serviços de Trem de Carga à Europa integra Qinghai ao mundo. Em 8 de setembro de 2016, partiu do Planalto Qinghai-Tibete o primeiro trem de carga rumo à Europa. O trem, com 44 vagões lotados de especialidades, saiu de Xining, capital da província de Qinghai, até Antuérpia, cidade belga. Esta linha ferroviária, que faz parte da estratégia chinesa de cinturão e roda, irá integrar Qinghai ao mundo. Qinghai possui ricos recursos naturais, cujos produtos originais, como produtos de lã e de casmira, vestidos das minorias étnicas, têm sido transportados ao exterior através da Rota da Seda Marítima. Nos últimos anos, graças à iniciativa Cinturão e Rota, os produtos de Qinghai foram conhecidos e saudados por pessoas de cada vez mais países, fazendo com que a exportação aumentasse constantemente e tivesse mais pesquisas de produtos de alto valor agregado. O vice-diretor do Departamento do Comércio Exterior da Administração do Comércio de Qinghai, Wang Liming, nos deu a posição econômica da operação.
Em 2016, o volume de comércio de Qinghai com os países ao longo do Cinturão e Rota totalizou 510 milhões de dólares, aumentando 12,7% em relação ao ano anterior.
O alto volume comercial aumentou o entusiasmo das empresas, enquanto fez evidentes os problemas relacionados ao ciclo de exportação e ao custo de transporte. Há longo tempo, o principal meio de transporte tem sido marítimo. As mercadorias precisavam ser levadas aos portos por via terrestre e de lá transbordados de barco a todo mundo. Essa maneira não tinha vantagem em ciclo de transporte. O novo trem de carga, que parte de Qinghai, passa pela província de Gansu e o posto fronteiriço de Alashankou. Depois passa por vários países, como Cazaquistão, Rússia, Polônia, Alemanha e no final chega à Bélgica. A viagem corre um percurso total de 9.838 quilômetros e leva apenas 12 dias, reduzindo 40 dias em comparação com o tradicional transporte marítimo. A ferrovia encurta a distância entre China e Europa, disse Wang Liming.
Com o lançamento dos serviços de trem de carga para a Europa, a província de Qinghai começou a ter vantagem de comércio com as regiões central e oeste da Ásia, bem como a Europa. Parece que Qinghai se aproximou do exterior. Isso é uma mudança histórica.
O primeiro trem de carga levou 42 vagões de tapetes. O responsável da exportadora, Companhia Limitada de Utensílios Domésticos de Himalaia, Lang Minghai, disse que antigamente as mercadorias tinham de ser desembaladas para verificação na viagem, o que afetava a qualidade delas. Hoje, estes processos não são necessários.
Agora, com a iniciativa do Cinturão e Rota, podemos fazer a remessa diretamente da nossa fábrica. Antigamente, nós dependíamos também do transporte marítimo para importar as matérias-primas, as lãs, o que levava cerca de um mês. Agora os trens podem trazer as lãs na sua volta. Isso encurta bastante o prazo de entrega e aumenta a competitividade dos nossos produtos.
O diretor do Departamento de Cooperação, Investimento Estrangeiro e Comércio Exterior da Administração do Comércio da cidade de Xining, Luo Yongdong, apresentou que a iniciativa do Cinturão e Rota promove a mudança da estrutura comercial, além de aumentar o número de parceiros.
Antes do lançamento da estratégia do Cinturão e Rota, mantínhamos acordos comerciais com 54 países. Agora passamos para 64 países. No primeiro trimestre desse ano, o volume de transações aumentou 30%. Com o aumento de parceiros e a diversificação, o volume comercial aumentou naturalmente.
As pessoas da etnia Sala, habitantes do distrito de Xunhua, da província de Qinghai, têm a mesma origem que o povo do Turcomenistão. Ambas possuem várias semelhanças em idioma e costume. O grupo de Gazmira de Qinghai, que começou no distrito de Xunhua, mirou o Turcomenistão para estabelecer cooperação, um país rico em recursos de lã, mas atrasado em seu processamento. Atualmente, o grupo já firmou um acordo de importação de lã e uma fábrica de lavagem de lã está na construção, com investimento de US$1 milhão. O gerente do grupo, Han Wenxiang, apresentou o projeto.
Em junho do próximo ano, a construção da fábrica de lavagem de lã será concluída. Depois começará a produção teste em 3 meses. No futuro, as lãs do Quirguistão e do Tardiquistão também poderão ser lavadas nessa fábrica. O importante é que temos a orientação da política do governo, que criou plataforma e mecanismo eficaz. No quadro do Cinturão e Rota, nós devemos aproveitar as oportunidades e nos planejar para o futuro.
Você ouviu a reportagem Serviços de Trem de Carga à Europa integra Qinghai ao mundo. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou muito contente por compartilhar neste espaço a cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China e também de outros lugares do mundo. Está ao meu lado no estúdio a nossa amiga brasileira, Fernanda Vanderland. Olá, Fernanda.
Olá, Rosana. Olá, ouvintes do programa Gastronomia. É muito bom estar aqui com vocês, até porque este é um programa onde podemos aprender muito sobre o patrimônio imaterial gastronômico de diversos países do mundo de uma maneira gostosa. Rosana, o que temos para os nossos ouvintes hoje no programa?
Nesta edição do programa, vamos falar sobre o espinafre, um vegetal muito consumido e benéfico para a nossa saúde, né? O espinafre é uma erva rasteira originária do centro e do sudoeste da Ásia, cujas folhas são comestíveis. É uma planta anual que cresce até cerca de 30 centímetros de altura. O espinafre pode sobreviver durante o inverno em zonas temperadas. As folhas são alternadas, simples, de ovaladas a triangulares na base, muito variáveis em tamanho.
O marinheiro Popeye, figura clássica dos desenhos animados, come espinafre para poder ficar forte. Isso seria explicado, em parte, pelo grande conteúdo em ferro que há nos espinafres. E, na verdade, não é muito diferente de outros vegetais. O vegetal tem ainda um alto índice de ácido oxálico, que inibe a absorção e um bom aproveitamento desse mineral pelo organismo. Estudos mostram que o ácido oxálico do espinafre pode interferir na absorção do cálcio presente em leites e seus derivados. Também é possível que o consumo em grande quantidade de espinafre pode causar um efeito tóxico na pessoa que o ingere. Então, moderação é importante.
O espinafre foi introduzido na Europa procedentes de regiões asiáticas, provavelmente da Pérsia, mas unicamente a partir do século XVII começou a se difundir pela Europa e então se estabeleceram cultivos para sua exploração, principalmente na Holanda, Inglaterra e França. Foi cultivado depois em outros países e mais tarde passou à América.
É conhecido com o nome comum de espinafre, mas o seu nome científico, ou em latim, é Spinacea oleracea. O espinafre é uma hortaliça que pode ser consumido de diversas formas em todo o mundo. É um alimento rico em vitaminas e minerais, excelentes para completar uma dieta equilibrada. Os espinafres se classificam em função de sua folha.O espinafre de folha lisa é aquele espinafre que encontramos congelados ou enlatados. Trata-se de uma variedade cujo consumo está muito estendido pelo mundo todo. O espinafre de folha frisada é a variedade de espinafre que se comercializa fresca e se caracteriza por se encontrar no mercado durante o verão.
Encontraremos espinafres frescos nos meses do outono, inverno e primavera. Embora também seja possível encontrar algum exemplar no verão, mas será de menor qualidade. O espinafre prefere os dias curtos com temperaturas intermédias, nem muito frio e nem muito calor.
Um exemplo de qualidade é aquele que, tanto em ramo como em folhas, que apresenta um verde uniforme e suas folhas estão totalmente limpas e sem danos sérios. Nos espinafres em ramos, as raízes devem ser removidas. Não se deve armazenar durante muito tempo, geralmente não mais do que 2 semanas.O espinafre pode ser ingerido cru quando estiver tenro. Cozinhar o espinafre ao vapor é uma ótima opção para a preparação, já que desta forma você conserva em maior parte as suas vitaminas e minerais.
O espinafre é um vegetal com um valor de energia muito baixo. O componente principal do vegetal é a água, que pode atingir 92% do seu peso. Seu teor de carboidratos é muito baixo, sendo o teor de fibra notável.Contém uma quantidade significativa de proteína e quantidades quase insignificantes de gordura. O seu teor mineral é muito importante. Destacaremos o potássio, ferro, o magnésio a ser encontrado em maior proporção. Também podemos citar outros minerais encontrados, como o cálcio, zinco e fósforo.
Quanto ao fornecimento de vitaminas, os espinafres são vegetais com maior teor de ácido fólico, sendo essencial para o bom desenvolvimento neurológico do feto. Também realça a grande quantidade de vitamina A e C. Além disso, contém vitaminas B1, B2, niacina, B6 e vitamina E. O espinafre tem sido usado ao longo da história para propósitos diferentes na medicina tradicional. De acordo com diversas pesquisas científicas, o espinafre é especialmente benéfico na prevenção da perda visual por degeneração macular, causante da maior parte das cegueiras na terceira idade. Certas proteínas do espinafre parecem diminuir a absorção do colesterol a nível intestinal, assim como os ácidos biliares, onde ajuda a reduzir os níveis plasmáticos de colesterol. O espinafre é um alimento altamente nutritivo, sendo uma excelente fonte de vitamina A, vitamina C, B e vitamina K. Além disso, ele contém uma variedade de minerais como ferro, cálcio, magnésio, manganês, potássio e sódio.
O espinafre é uma rica fonte de beta-caroteno. O ingrediente é um antioxidante que ajuda o organismo contra processos de oxidação pelos radicais livres. Isto reduz o risco de câncer e de várias doenças relacionadas ao coração.
Como os outros vegetais de folhas verdes, o espinafre é uma boa fonte de fibra dietética. Isso o torna um alimento ideal para o estômago. As fibras dietéticas ajudam na digestão e na limpeza do intestino. Ele também ajuda a prevenir a constipação. Como afirmado anteriormente, o espinafre é um alimento excelente para a perda de peso. Ele oferece uma grande quantidade de nutrientes essenciais para muitas poucas calorias. Isso pode diminuir significativamente a ingestão de calorias sem induzir deficiência de nutrientes. Além disso, o espinafre é rico em fibras que ajudam a manter uma pessoa saciada por maior tempo, evitando assim comer de forma errada.
O espinafre contém uma pequena quantidade de gordura e nada de colesterol. Além disso, ele é rico em nutrientes que são benéficos para o coração, como o potássio, magnésio, ácido fólico e antioxidante. Estudos têm demonstrado que estes podem prevenir doenças cardiovasculares, pressão arterial e diminuir o risco de acidente vascular cerebral.
Por se tratar de um vegetal rico em vitaminas A e C, proteínas e ferro, podem ser um aliado no crescimento e controle da queda de cabelo. Isso ocorre porque estes compostos ajudam a produzir óleos específicos que controlam os cabelos. É isso aí. Ingerindo espinafre na sua dieta, seus fios também se tornarão menos quebradiços e mais resistentes. Devido à presença de inúmeras vitaminas, o espinafre tem uma ação especial sobre a pele. Ele diminui a oxidação e, assim, evita o envelhecimento. A ação é atribuída principalmente às vitaminas A e K.
Em seguida, vamos aprender a preparar alguns sucos com espinafre que ajudam a perder peso. Como já falamos, o espinafre é rico em fibras, ajudando a promover a digestão e prolongam a sensação de saciedade. Também contém antioxidantes, proteínas e gorduras saudáveis, que diminuem problemas como colesterol alto, hipertensão e problemas circulatórios. Estima-se que seja composto por 93% a 95% de água, o que torna muito hidratante e com qualidade depurativas. Seu consumo favorece a eliminação de toxinas acumuladas e dá suporte à função metabólica para que possamos queimar gorduras com mais facilidade.
O primeiro suco que recomendamos é o suco de espinafre com abacaxi e manga. Essa bebida natural é uma fonte natural de energia ideal para melhorar o rendimento físico e mental durante o dia. Seus altos teores de antioxidantes e minerais atuam contra os radicais livres para evitar o envelhecimento e deterioração das células. Você precisa dos seguintes ingredientes: uma manga madura, 2 xícaras de espinafre, 3 rodelas de abacaxi, 2 bananas maduras, meio abacate, meia xícara de água de coco. E são esses os ingredientes. O modo de preparo é o seguinte: pique a manga madura e as rodelas de abacaxi. Lave bem o espinafre e corte a banana em vários pedaços. Leve tudo ao liquidificador. Junte a polpa de meio abacate e água de coco. Bata tudo por alguns minutos, até conseguir uma mistura homogênea. e sirva. Tome este suco no café da manhã, no mínimo 3 vezes por semana, que você verá um resultado.
A combinação de espinafre com bêssego e banana nos dá como resultado uma bebida tropical com qualidade energética, antioxidantes e depurativas. Consuma-a para perder peso e tratar condições como inflamação e a prisão de ventre. Para preparar o suco, você precisa de 1 xícara de espinafre, 2 pêssegos, 1 banana, 2 colheres de suco de laranja e 1/2 xícara de leite de amêndoas. O modo do preparo é o seguinte. Corte os pêssegos e a banana em vários pedaços. Leve-os ao liquidificador, juntamente com o espinafre. Junte o suco de laranja e o leite de amêndoas. Bata por alguns minutos e sirva quando estiver homogêneo. Beba entre as refeições para diminuir o apetite. Neste bloco do programa, vamos aprender a preparar 2 receitas com espinafre. A primeira é lasanha de espinafre com alcachofra. Para a preparação do molho de tomate, você precisa de 2 latas de tomate pelado, 1/2 cebola roxa, 2 colheres de sopa de azeite, 2 dentes de alho, sal e molho inglês. Essa é opção opcional.
Para fazer a lasanha, serão precisos 2 xícaras de queijo cottage, 2 colheres de sopa de azeite, 1 xícara de cebola roxa picada, 1/4 colher de chá de sal, 1 dente de alho amassado, 1 xícara de coração de alcachofra, 350 gramas de espinafre, pimenta fresca, 1 pacote de massa de lasanha, 2 xícaras de mussarela de búfala, 75 ml de vinho branco, 1/4 de cebola roxa pequena picada e folhas de manjericão fresco. Segue o modo de preparo. Pré-aqueça o forno a 200 graus. Em um processador, coloque o tomate pelado, o alho, a cebola, sal e misture. Reserve. Se desejar, coloque um pouco de molho inglês.
Refogue a alcachofra com a cebola e o alho no azeite. Acrescente o vinho branco. Rasque o espinafre e misture na alcachofra, refogando até que murche. No processador, com o corpo limpo, adicione metade do queijo cottage e a mistura de espinafre e alcachofra. Tempere com sal e pimenta. Bata até que fique cremoso e transfira para uma tigela.
Espalhe 1/2 xícara de molho de tomate no fundo da assadeira e alterne as camadas na seguinte ordem. 1 camada de massa de lasanha, 1 camada da pasta de alcachofra e espinafre, 1 camada de molho e assim por diante. Finalize a montagem com 1 camada de queijo cottage, molho de tomate, massa e a 1/3 camada com mussarela de búfala. Asse por 18 minutos, gire a assadeira no forno e asse por mais 12 minutos ou até gratinar. Está pronto, é só servir.
A nossa segunda receita é uma delícia chinesa, salada de espinafre com amendoim. É um prato... A Fernanda gosta muito, né?
Adoro esse prato! E eu fico super feliz porque sempre pedi para a Rosana passar aqui para a gente essa receita, né?
Sim.
E hoje chegou o dia da gente conhecer como que é feito o espinafre, a saladinha de espinafre que nós comemos aqui nos restaurantes chineses aqui, na China.
Sim, de fato, é um prato é muito saboroso, mas é fácil de preparar. Então, este prato frio tem sabor refrescante e suave, sendo bem adequado para consumir no verão. Anote primeiro os ingredientes necessários para a receita. São espinafre, amendoim, sal, vinagre, óleo de gergelim, óleo vegetal, óleo de pimenta, gengibre e alho. O modo do preparo é o seguinte... Limpe bem o espinafre, gengibre e alho. Corte o espinafre em pedaços. Pique o gengibre e alho e coloque-os em uma tigela para uso posterior.
Cozinhe os pedaços de espinafre em água fervente por cerca de 1 ou 2 minutos. Aqueça o óleo vegetal em uma frigideira e coloque os amendoins. Frite-os em fogo brando. Quando os amendoins mudarem de cor, retire-os da frigideira. Misture em um prato os pedaços de espinafre e amendoins. Tempere os ingredientes com o gengibre e o alho picado, sal, vinagre, óleo de pimenta, óleo de gergelim e mexa bem. A quantidade dos condimentos adicionados depende do sabor que você prefere, podendo ser mais picante ou ácido. Está pronto, é só levar para a mesa. Bom apetite!
Música. Bom, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu sou Rosana Zhao, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Vendland, obrigado também pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam. Tchau, tchau. Tsai dian.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã Qingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Como vocês sabem, na lição passada, aprendemos frases que podem ser muito úteis na hora de pegar ônibus na China. Vamos revisá-las juntos.
Tá bem. Eu lembro que 这车到东方小区吗? Significa esse ônibus passa no bairro Dongfang?
Isso mesmo, Dongfang Leste.
Dongfang.
Xiao Qu, bairro.
Xiao Qu.
Em chinês, uma passagem, por favor, é Mai Yi Zhang Piao.
Mai Yi Zhang Piao.
Piao, passagem.
Piao.
Dao le, qing ni, gao su wo. Por favor, me avise quando chegar.
Dao le, qing ni, gao su wo.
Dao, chegar.
Dao.
Gao su, avisar.
Gao su.E o chinês equivalente para onde eu troco de ônibus?
Você pode dizer 在哪儿换车?
在哪儿换车?
在哪儿 onde?
在哪儿
换车 trocar de ônibus?
换车
在哪儿换车?
在哪儿换车?
Vamos ouvir a lição passada completa.
这车到东方小区吗?
到。您上车吧。
买一张票。
两块钱。
到了，请你告诉我。
好的。这车不到动物园，您得换车。
在哪儿换车？
下一站，换101路。
Esta foi a revisão.Vamos para o tema de hoje.
请送我去中心医院。知道怎么走吗?请您开慢点儿。就停在门口吧。
Qingjing, agradeço de novo por ter me ensinado as expressões mais importantes para pegar ônibus.Mas também gostaria de aprender como pegar táxi. Vamos dizer que eu queria ir para o hospital central. Como eu falaria para o motorista?
Você pode dizer 请送我去中心医院。
请送我去中心医院。
请, por favor.
请。
送, levar.
送。
我, eu.
我。
去, ir.
去。
中心 centro
中心
医院 hospital
医院
请送我去中心医院 Por favor, me leve para o hospital central
请送我去中心医院
请送我去中心医院知道怎么走吗
当然了我是老司机了
离这儿远吗
不是很远不堵车的话半个小时就能到。
Eu não sei se o motorista sabe o caminho.
Então você pode perguntar, 知道怎么走吗?
知道怎么走吗?
知道 saber.
知道
怎么 como.
怎么
走 ir.
走
吗
partícula indica uma pergunta.
Ma.
知道怎么走吗?
知道怎么走吗? Você sabe o caminho?
请送我去中心医院。知道怎么走吗?
当然了,我是老司机了。
离这儿远吗?
不是很远。不堵车的话,半个小时就能到。
O chinês para é longe daqui seria...
离这儿远吗?
离这儿远吗?
离 distância.
离
这儿 aqui.
这儿
远 longe.
远
吗 particular.
吗
离这儿远吗 é longe daqui.
离这儿远吗
请送我去中心医院。知道怎么走吗
当然了我是老司机了。
离这儿远吗
不是很远。不堵车的话半个小时就能到。
Acho que o motorista está dirigindo muito rápido. Gostaria de pedir para ele dirigir mais devagar. Como seria isso em chinês?
请您开慢点儿。
请您开慢点儿。
请, por favor, mais uma vez.
请。
您, maneira formal de falar 你, você.
您。
开, dirigir.
开。
慢, devagar.
慢。
点儿。Um pouco.
点儿。
请您开慢点儿。
请您开慢点儿。Por favor, dirija devagar.
师傅，请您开慢点儿。
太快了是吧？好的。
Pronto, cheguei. Finalmente chegamos ao hospital central. Gostaria de pedir para ele parar na entrada.
Ah, tá. Pode falar assim. 就停在门口吧。
就停在门口吧。
就。So, somente.
就
停 estacionar.
停
在 estar.
在
门口 entrada.
门口
pa, partícula usada no final da frase que indica sugestão, pedido, etc.
pa.
就停在门口吧。
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 好。
我只有一百的。
找您二十。
Agora vamos rever o diálogo completo de hoje.
请送我去中心医院。知道怎么走吗？
当然了，我是老司机了。
离这儿远吗？
不是很远。不堵车的话，半个小时就能到。
师傅，请您开慢点儿。
太快了是吧？好的。
就停在门口吧。
好。
我只有一百的。
找您二十。
Ótimo. O diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho. Agora, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
Entre os ocidentais, utiliza-se senhor para homens e senhorita e senhora para mulheres solteiras e casadas, respectivamente. Os chineses dão grande valor para a família e, por isso, para mostrar cortesia, eles chamam, às vezes, desconhecidos, como se estivessem chamando um de seus parentes, por exemplo, tio, tia, irmão mais velho, irmã mais velha, etc. Para motoristas, pode-se usar 师傅, mestre. Chamar alguém de mestre demonstra o respeito para com alguém que possui habilidades. Bom, com isso, o programa de hoje fica por aqui. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, pode estacionar na porta em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gri@gri.com.cn.
E para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian e até logo.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.